Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história e onde hoje vamos ouvir uma história de Vinícius Gambetta contando por que ele desistiu de ser mágico. Essa história é maravilhosa e ela é de um episódio muito antigo do Eu Tava Lá, o episódio número 39. Recomendo você ouvir esse episódio aqui mais curtinho com a história completa do Vinícius de por que ele desistiu de ser mágico. E se você gostar, vai lá ouvir o episódio 39 que tem mais histórias e mais conversas com ele que foram muito legais também. Antes de a gente ouvir a história do Vinícius, dois recados muito rápidos. O primeiro recado é aquele tradicional dos nossos amigos do PicPay, o app que tem sempre muita facilidade, muita praticidade e muita segurança para você. São três palavras que resumem bem o PicPay: segurança, praticidade e facilidade na hora de fazer e de receber Pix pagamentos e também na hora de você garantir aquela pizza comprando créditos em delivery. Não precisa só ser sua pizza, né? Pode ser qualquer coisa, hambúrguer, X, que saudade de comer um X. Você pode fazer isso através do PicPay e não precisa nem ter cartão de crédito. Você consegue colocar crédito em apps de delivery usando o saldo que tem na sua carteira do PicPay, aquela grana que você recebeu de um amigo ali em um Pix pagamento. Eu sempre gosto de falar Pix pagamento várias vezes. Você consegue usar esse saldo aí para colocar crédito em delivery e também consegue assinar, por exemplo, serviços de streaming, os seus serviços de streaming favoritos aí para assistir séries, filmes. Você também consegue fazer isso com muita facilidade, muita praticidade e muita segurança usando o PicPay. O PicPay você encontra na loja do seu smartphone aí, seja Android ou iOS, facilmente você encontra, facilmente você se cadastra e depois, como eu sempre digo, dá aquela navegada, explora as funcionalidades que tem lá dentro do app, porque tem muita coisa legal na PicPay Store e diversas outras funcionalidades que o app vai avisando você ali com o passar dos dias para você se tornar um PicPagador profissional, assim como eu. E o segundo recado é que você, ouvinte do Eu Tava Lá, tem R$100 de desconto para começar a estudar na Alura agora mesmo. alura.com.br/promoção/eutavalá vai dar R$100 de desconto para você começar a estudar na Alura, que eu sempre digo, é um custo-benefício excelente estudar na Alura com o preço cheio, com os R$100 de desconto do Eu Tava Lá, é ainda melhor, né? Sempre que você pode ter um desconto, é ainda melhor, e ter um desconto para fazer mais de 1000 cursos através de um só plano, só na Alura mesmo. Então aproveita, alura.com.br/promoção/eutavalá. No momento, 1.234 cursos disponíveis na plataforma e a todo momento a Alura está acrescentando cursos novos. Com certeza você vai encontrar lá um curso que vai agregar bastante ao seu currículo. Lá tem curso de mobile, de programação, de data science, de design, UX, infraestrutura, front-end, mais um monte de categorias que você encontra nesse mesmo link que eu falei. Tem inclusive curso de marketing digital, que é a área de atuação do Vinícius e das histórias que ele conta nesse episódio que você vai ouvir agora. Então, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ouvir a história de Vinícius Gambetta e por que ele desistiu de ser mágico.
Então, e daí eu voltei pro Brasil depois dessa experiência chinesa, tá? E daí já no novo escritório, e a gente continuava fazendo basicamente a mesma coisa, né? A gente fazia site. Sim. Por mais que o cara tivesse falado que isso não ia dar em nada, a gente falou, vamos fazendo site aqui até a gente encontrar outra coisa pra fazer.
Claro.
Aí, só que, cara, no desenvolvimento de site, assim, a gente, como nem eu, nem o meu sócio, a gente tinha um perfil comercial, pelo menos na época, a gente pegava um site a cada 3 meses e era isso, né? E a gente ficava com muito tempo vago entre um desenvolvimento e outro. E daí a gente ficava jogando CS, ficava assistindo filme, ficava fazendo outras coisas no escritório pra aproveitar o ar-condicionado, aproveitar o cafezinho.
Aproveitar a instalação, né?
Exatamente. E daí, cara, eu comecei a me apaixonar por mágica. Eu vi uns vídeos no YouTube de uns caras fazendo mágica. E eu tinha uma teoria muito louca na minha cabeça, na época eu era solteiro, que se eu fosse bom em mágica, eu ia conseguir pegar muitas meninas.
Eu também acho isso.
Eu tinha certeza absoluta que a minha incapacidade amorosa se dava por conta de eu não saber mágica. Eu achava que se eu soubesse mágica, tudo ia mudar na minha vida. E daí eu falei...
Eu ainda acho isso.
Então, mas te falar que eu aprendi de mágica por um tempo e não melhorou muitas coisas, cara.
Tu não aprendeu a mágica certa. Tem que aprender a mágica do amor.
Pode. Pode ser. Aí eu entrei no Mercado Livre e eu falei, tá, eu vou comprar um kit de mágica. Entrei no Mercado Livre, pesquisei um pouquinho lá e comprei um kit de mágica. Aqueles kits que vem 50 truques, assim. E daí
eu ia perguntar, o que é um kit de mágica? Porque quando eu era criança, tinha uns... que não se chamava kit de mágica, mas era tipo uns board games, assim, uma caixinha de jogo. Só que vinha, sei lá, 20 truques, assim. E aí tinha um manualzinho que explicava e tinha alguns itens, tipo um dedo pra tu colocar no lugar do teu dedo, um isso ovo mesmo. Falso, uns negócios assim, uns lenços, uns bagulho assim.
É, isso mesmo, essa é a porta de entrada pra drogas mais fortes, né? Aí eu comprei um kitzinho desse no Mercado Livre e depois eu comecei a acessar uns fóruns de mágica, comprar umas mágicas mais caras e tal, uns negócios assim. Essas mágicas que o Pyong faz no YouTube e tal, cara, eu pegava o nome da mágica, digitava lá no fórum, comprava aquela mágica e daí vinha um kit na tua casa pra fazer aquela mágica, ou simplesmente às vezes vinha só o segredo, né? Se não precisasse de nada diferente.
Cara, eu não conheci esse mercado aí de mágica. Eu tô abrindo o Mercado Livre aqui enquanto tu tá contando e tô procurando.
Tem, cara, tem mágica pra caramba, cara. E tem uns que fóruns louco. De mágica, tem loja especializada nisso. É mó legal, cara. Mó legal que mesmo. Legal. E daí eu comecei a fazer mágica e treinar mágica. E, pô, eu achava que eu tava ficando muito bom nisso, né? E pra ser um bom mágico, tu tem que treinar, né? E daí eu treinava com a família, treinava com meu sócio no escritório, treinava sozinho. A galera não suportava mais ver minhas mágicas, né? E daí eu comecei a evoluir o nível das mágicas. Então eu começava fazendo mágica lá do dedo falso, do lenço, tá? Depois comecei a fazer umas com baralho, umas que desaparecia coisa, umas mágicas mais caras. E daí eu cheguei numas mágicas de fogo, cara. Comecei.
Que aí é aquele nível que não tem como dar errado, né? O que pode acontecer é aparecer uma pomba com uma asa só dentro da tua cartola, um negócio assim.
Eu acho que o próximo passo, que eu não cheguei ainda, era aqueles caras que se prendem numa camisa de força e entram no aquário.
Ah, ali é o último nível. Eu pesquisei aqui, ó, kit de mágica. Eu pesquisei kit de mágica e só aparece pra mim vassoura mágica e esfregão. Eu não consegui nem chegar ainda nesse nível aí.
Pesquisa
de
por truque de mágica ou segredo, alguma coisa assim, tu acha, cara. Mas boa, evita as que tem fogo, cara. Fica a dica.
Tá.
Então, daí eu fiquei fissurado. Normalmente esses kits de mágica, ou quando você compra uma mágica individual, tem um vídeo que o cara, ele te mostra a mágica, né? Só a mágica, sem revelar o truque. E daí se tu quiser saber qual que é o truque da mágica e comprar o kit, tu tem que pagar pra isso. E daí eu vi uma mágica lá que o cara, ele me mostrava, sei lá, um 3 de paus, ele colocava fogo na carta e ela virava um 7 de espadas. Alguma coisa assim.
Entendi.
E daí eu falei, pô, eu preciso comprar essa mágica, cara. Isso é sensacional. E daí eu comprei a mágica, chegou o kitzinho que vinha basicamente uma carta. No kit. E daí vinha as instruções, né? As instruções diziam que eu tinha... Eu não vou revelar o segredo aqui, senão a máfia dos mágicos vai me
o
matar.
O Mr. M vai atrás de ti.
É, mas basicamente falava que eu tinha que pegar um pano, molhar no querosene, passar na carta e queimar a carta, né? Era isso que eu tinha que fazer. Aí eu comecei a adaptar algumas coisas, porque eu não tinha querosene, eu falei, álcool serve, né? E daí eu tava usando álcool.
Beleza.
Não sabia exatamente qual que era a diferença. E daí eu comecei a fazer o teste. Cara, eu devo ter repetido essa mágica, assim, umas 15 vezes no dia que eu recebi. E funcionava, porque quando tu coloca fogo na carta, se tu balança ela rápido no ar, assim, ela não pega fogo, né? Ela apaga rapidinho, assim, e ela não chega a queimar a carta. E era isso que eu tava fazendo. Então eu passava um paninho com álcool na carta, balançava ela e ela apagava e mudava o naipe. E essa era a mágica, né?
Entendi.
E daí uma hora, cara, eu balancei assim, eu tentei fazer uma pirueta com a carta, eu balancei a carta que tava em chamas e ela caiu no chão. Ela não apagou. ela continuou pegando fogo. E o chão do escritório era de carpê. E daí eu falei, porra, eu sou um cara inteligente, né? Eu não vou deixar o carpê do escritório pegar fogo, senão fudeu. E daí eu peguei o pano que tava na minha mão e eu coloquei em cima da carta. Só que o pano era o que eu tava usando pra passar álcool na carta. O pano tava todo molhado de álcool. E no que eu coloquei em cima da carta, aquele pano virou uma bola de fogo. Nossa.
Caraca.
Cara, é uma sensação... Hoje, claro, eu conto essa história, dá pra rir pra caramba, cara. Na hora eu fiquei extremamente desesperado, cara. Virou uma bola de fogo, o pano... E daí eu só saí de perto, né? Eu falei, morri já. Segurei na mão de Deus e foi. Aí meu sócio...
Tu pensou assim, eu ainda não aprendi a mágica que faz apagar o fogo. Só aprendi que faz colocar...
Exato, cara. Daí o meu sócio viu aquela bola de fogo, ele ficou desesperado também. Ele pegou o pano, abriu a porta que dava pro corredor, assim, meio que pra uma secretaria. e começou a bater o pano pegando fogo no chão, cara. E daí aquilo dali aumentava e tal. Enquanto isso, daí tinha um outro cara na sala também, e ele tentou apagar o fogo do carpê, deu uma queimadinha. E daí no que ele abriu e começou a bater fogo e tal, ele queimou todos os pelos do braço.
Cara, que merda, cara.
E daí ele simplesmente abandonou, assim. Inclusive, eu te mandei no WhatsApp um vídeo da câmera de segurança. Depois, se quiser deixar o link pro pessoal ver a cena.
É, um vídeo da câmera de segurança do escritório?
Isso, da incubadora, né? Então ele mostra mais o corredorzinho ali. Dá pra ver essa cena do meu sócio batendo pano de fogo no chão? Dá pra ver.
Tá.
E daí ele começou a bater o pano no chão e aquele fogo ia aumentando e tal. E daí quando eu saí pra tentar apagar o fogo. Nisso já veio uma galera e tal, ver o que que tava acontecendo, porque deu um barulho desgraçado, né, cara? E daí eu falei, deixa eu pegar e tentar apagar. Eu tentei apagar primeiro com o pé, não deu, porque eu comecei a me queimar também. E daí eu peguei e eu dei uma bicuda no pano. Eu chutei o pano pegou numa estante de livro.
Meu Deus, cara.
Errei completamente a mira. Eu acho que o processo todo deve ter levado, sei lá, 30 segundos. É, na minha cabeça apareceu uma hora e meia, assim, porque eu tava completamente desesperado. E o mais engraçado de tudo é que tinha um extintor de incêndio na nossa sala, tinha extintor de incêndio no corredor, ninguém lembrou de olhar pra porcaria do extintor, cara.
Ah, mas essas coisas aí tu não pensa na hora.
Aí até que alguém chegou lá em algum momento com extintor de incêndio e conseguiu apagar, cara. A gente queimou algumas coisinhas ali, mas todo mundo saiu bem. Eu fiquei sem sobrancelha, cabelo queimou um pouco também, um pouco do braço, mas desde então eu nunca mais fiz mágica, cara.
Essa é uma história que ela passa muito por sonhos que são destruídos, né? É o sonho do empreendedor que depois sonhou em ser mágico e não conseguiu, mas pelo menos como empreendedor e empresário tá dando certo, né?
Ah, depois de um tempo funcionando, depois que eu abandonei a carreira de mágico, e a gente transformou a empresa que construía site numa agência de publicidade, tá? Hoje a gente tá melhorzinho, cara. Pô, cara, até hoje quando eu vejo um mágico, ainda me dá um arrepio, assim. Eu desenvolvi um trauma, cara. O que é muito louco também é que a gente ficou com muito medo de ser expulso da incubadora, né? Porque a gente colocou fogo no negócio praticando mágica, um negócio que não tinha nada a ver com o que a gente tava ali pra fazer. E daí o diretor, justamente o cara que, o cuzão lá que tinha me renegado no começo, ele veio perguntar pra gente, né? E aí, cara, o que, que aconteceu aí? Não sei o quê. E, cara, a melhor desculpa que a gente conseguiu inventar na época foi que a gente tava limpando a sala com um pano com álcool pra desinfectar as coisas e tal, e eu passei o pano na frente de uma tomada, e no que eu passei na frente da tomada, pegou fogo.
Cara, eu não entendo de tomadas e de incêndios, mas a gente pode conversar com algum bombeiro aí. Eu acho que se tiver algum problema de curto-circuito na tomada ali que provoque uma faísca exatamente naquele momento, de repente tem alguma chance aí de acontecer um incêndio.
Ah, cara, eu parti do pressuposto que o cara também não ia entender nada de elétrica e
show.
A gente se baseou nessa desculpa. Foi ela que a gente defendeu até se graduar na incubadora, né? A incubadora funciona... depois que o pessoal vê que vocês têm maturidade pra tocar a empresa sozinho e tal, que a empresa já tá dando um certo lucro, eles te graduam na incubadora, né?
Entendi.
E quando a gente se graduou na incubadora, aí eu contei pros caras a história verdadeira, e eles falaram que desde o começo eles imaginavam que tinha sido algo do tipo, porque não fazia sentido o pano e a tomada pegar fogo.
E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Um corte do Eu Tava Lá, aquele episódio mais curtinho, que é ótimo para você recomendar o podcast para um amigo. Se você conhece pessoas que estão descobrindo ainda este universo do podcast, esse episódio aqui mais curtinho, de 12, 13 minutinhos, pode ser uma porta de entrada legal para ele conhecer o Eu Tava Lá, para essa pessoa conhecer o Eu Tava Lá, e também para ela conhecer podcast como um todo, né? Quem sabe começar a se interessar pela mídia aí, o que é muito legal para todo mundo, muito legal para mim e muito legal para as pessoas que fazem podcast, para todos nós que amamos podcast, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo episódio. Lembrando que toda quarta-feira tem ETL Help. O ETL Help é um conteúdo exclusivo do Sparkle, você pode ir lá conferir, tem linkzinho aqui no post, ou você procura pelo aplicativo do Sparkle na loja do seu smartphone, e dentro do Sparkle lá, você procura pelo Eu Tava Lá, entra na nossa comunidade. Toda quarta-feira tem um outro podcast apresentado por mim, com participação da Mari, minha namorada, e recorrentemente convidados que já participaram aqui do Eu Tava Lá, comentando as histórias dos nossos ouvintes e compartilhando histórias junto comigo e com a Mari também. Beleza? Recados dados, a gente se vê no próximo episódio, seja do Eu Tava Lá, do ETL Help ou um corte por aí. Tchau!
Uma produção da Podlab. podlab.com.br